116 mil doses da vacina de Oxford começam a ser entregues hoje para diferentes regiões no estado. Rio Grande do Sul receberá 50 pacientes com Covid-19 vindos de Rondônia. Enem registra abstenção recorde no segundo dia de provas.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas, bom início de semana. O dia começa com sol em Porto Alegre, temperatura de 23 graus. Iniciou na manhã dessa segunda-feira a distribuição pelo estado das 116 mil doses da vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford e pelo laboratório AstraZeneca. A carga foi importada da Índia e recebida nesse domingo pela Secretaria Estadual da Saúde. Das 18 coordenadorias regionais, 5 terão de retirar no centro de armazenamento e distribuição em Porto Alegre. As outras 13 coordenadorias receberão as vacinas via aérea com apoio de aviões e helicópteros da Brigada Militar e Polícia Civil. Uma viatura da Brigada Militar está em frente ao centro de armazenamento nessa manhã. As coordenadorias de Porto Alegre, Cachoeira do Sul, Osório, Santa Cruz do Sul e Lajeado poderão retirar as vacinas a partir das 10 horas. Pela manhã, uma aeronave da Brigada Militar irá para Erechim, Santo Ângelo e Palmeira das Missões e o helicóptero da Polícia Civil para Caxias do Sul, levando o restante da carga. À tarde, o avião da Brigada vai para Pelotas e Bagé e o helicóptero para Santa Maria para distribuir para as demais coordenadorias. E Porto Alegre vai receber 32 mil doses da vacina de Oxford nessa manhã. Segundo a Prefeitura, os imunizantes produzidos na Índia serão destinados prioritariamente aos profissionais de saúde da capital. A pretensão é aplicar 2 doses da vacina em um intervalo de 12 semanas.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Trânsito.
Tem um veículo capotado na BR-116 no viaduto de Sapucaia do Sul. Tem muito congestionamento no sentido capital interior. A Polícia Rodoviária Federal ainda verificando se há feridos. Há trânsito bem carregado na chegada a Porto Alegre, também pela BR-116, região do aeroporto Salgado Filho. A Freeway e a Castelo Branco fluem melhor. Tem trânsito bem carregado na Protásio Alves, na Bento Gonçalves e também na Oscar Pereira. Alerta para semáforos em amarelo piscante, na Gate com a Doutor Timóteo e na Baltazar de Oliveira Garcia, em pelo menos 5 pontos. Próximo ao Centro Vida, junto a Delmar Rocha Barbosa e próximo à Estrada Martins Félix Berta. As equipes da elétrica da IPTC estão trabalhando. Não há acidentes graves em atendimento na capital, conforme a IPTC. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt.
4 motoristas foram autuados na noite desse domingo por trafegarem pela contramão na Estrada do Mar, no litoral norte. Um deles foi preso por estar embriagado. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, os veículos circulavam na RS-786, que liga as praias de Tramandaí e Imbé a Osório. Na rótula com a Estrada do Mar, eles ingressaram no sentido contrário. O motorista detido por embriaguez estava em uma caminhonete Hilux que foi guinchada.
Tempo.
Temperatura de 23 graus em Porto Alegre e Santa Maria, 20 em Caxias do Sul, 24 em Pelotas e 25 em Rio Grande. A segunda-feira será de sol entre nuvens, tempo abafado e muito calor no Rio Grande do Sul. As temperaturas máximas chegam aos 35 graus na fronteira oeste e 33 em Porto Alegre. Da tarde para a noite, a previsão é de chuva em várias partes do estado. Há chance de temporais e vento forte. O Rio Grande do Sul vai receber 50 pacientes com coronavírus vindos de Porto Velho, capital de Rondônia. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, eles chegam na terça-feira e serão encaminhados a hospitais de Porto Alegre e Canoas. A decisão de transferir os pacientes foi tomada diante da situação de pré-colapso em Rondônia. A secretária da Saúde, Arita Bergman, afirmou que a baixa ocupação de leitos clínicos de pacientes com Covid-19 no Rio Grande do Sul permite que o Estado preste solidariedade. Ainda nesta edição, 2 mulheres morrem após temporais em Santa Catarina. Presidente do México é diagnosticado com coronavírus.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
A Universidade Federal do Rio Grande do Sul retoma as aulas hoje. A URGS vai manter o formato remoto adotado desde o ano passado. As aulas serão válidas ainda para o segundo semestre de 2020 e vão até 29 de maio. Não houve definições ainda sobre quando vai começar o período letivo referente ao primeiro semestre deste ano. Um golpe foi aplicado a cada 8 minutos no Rio Grande do Sul ao longo de 2020. Foram mais de 62 mil vítimas de estelionato no estado. No comparativo com 2019, os casos comunicados à polícia mais do que dobraram. Foi um acréscimo de 120%. A mudança de hábitos devido à pandemia é apontada como o principal fator para o aumento dos casos. Segundo a Polícia Civil, a internet é considerada cenário ideal para inúmeros tipos de golpes. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul começou a investigar casos de pessoas que furaram a fila da vacinação contra o coronavírus. Uma verificação preliminar, que pode resultar em diversos inquéritos, foi aberta pelo delegado Marco Antônio Duarte de Souza, da Coordenadoria de Recursos Especiais. Há situações suspeitas nas cidades de Alvorada, Butiá, Guaíba, Gramado e Bagé. Em Alvorada, a aplicação de vacinas em funcionários lotados na farmácia pública levou a questionamento em redes sociais. 3 servidores foram imunizados, sendo que um deles é cargo comissionado e foi cabo eleitoral do prefeito José Arno Apolo do Amaral. O Ministério Público Estadual também começou a verificar possíveis irregularidades. 7 dos 10 maiores municípios do Rio Grande do Sul projetam queda ou estagnação da arrecadação em 2021 devido à crise do coronavírus. Os casos mais críticos envolvem Rio Grande, Viamão e Canoas. Em Rio Grande, no sul do estado, a previsão é de 17% de redução na receita. Em Viamão, na região metropolitana, são 13% a menos. Em Canoas, o orçamento indica contração de 10%.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Em Porto Alegre, 25 graus, sol nessa manhã, agora são 8 horas e 7 minutos. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi reeleito para um segundo mandato nesse domingo, em uma eleição marcada por rígidas regras de saúde e segurança, enquanto o país luta contra uma terceira onda de contágio do coronavírus. Quase 2/3 dos portugueses achavam que as eleições deveriam ter sido adiadas. O país de 10 milhões de habitantes está relatando a maior média contínua de novos casos e mortes em 7 dias. E o presidente do México, Manuel López Obrador, anunciou que testou positivo para o coronavírus. Ele disse que os sintomas são leves e que está recebendo tratamento médico. O presidente acrescentou que continuará as funções no Palácio Nacional, que incluem um telefonema para o presidente russo Vladimir Putin para discutir a compra da vacina Sputnik V. Em instantes, presidente da Eletrobras renuncia ao cargo e alega motivos pessoais.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
O segundo dia de provas do Enem teve abstenção superior a 55%. No Rio Grande do Sul, o índice de ausentes foi ainda maior, 56,2%. O recorde até então havia sido registrado em 2009. E nesta segunda-feira, começa o prazo para solicitar a realização da prova nas datas da reaplicação, em 23 e 24 de fevereiro. Pode solicitar quem se sentiu prejudicado por falhas na logística da prova ou quem contraiu Covid-19 ou alguma doença infectocontagiosa na véspera da prova. 2 mulheres morreram nesse domingo após um deslizamento de terra e desabamento de um muro em Florianópolis. As vítimas são Ana Cristina Martins Lopes, de 49 anos, que era natural de São Borja, na fronteira oeste, e a filha dela, Letícia Lopes Machado, de 21 anos. O prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, decretou situação de emergência devido ao mau tempo. Ele também pediu que as pessoas não saiam de casa sem necessidade. Ao todo, 2 pessoas estão desabrigadas e 20 desalojadas. O presidente da Eletrobras e membro do Conselho de Administração, Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo nesse domingo. Em fato relevante, a empresa afirmou que a decisão foi tomada por motivos pessoais. Ele ficará no cargo até o dia 5 de março para fazer a transição ao sucessor, que ainda será indicado. Wilson Ferreira Júnior deve fazer um pronunciamento a respeito do assunto nesta segunda-feira.
Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um ótimo dia.